e eu tenho dito isso nas entrevistas, eles estão tomando o celular é para enfeitar a estante dele? O cara está tomando a moto no assalto, desmontando, é para enfeitar a casa dele ou o quintal cheio de moto e de peças? O cara que está tomando o carro no assalto, ele está tomando, que é para botar no galpão lá que ele tem para enfeitar, dizer, eu tenho vários carros lá. Não! Tu sabe por que acontece? Porque tem um receptador que compra roubo. Eu quero que você analise agora aí, Braz, você, Bruno, e você, Felipe Francio, e quem está me ouvindo, qual é a lei que pune efetivamente o receptador de roubo? O que compra roubo, me diga. Eu quero que vocês digam para mim qual é. Não tem. Então tem que endurecer. E quem é que faz as leis? Os deputados federais. Se tiver só leitura para quem compra roubo, Felipe França, o cara só rouba porque tem quem compre. Ele não ia roubar porque a punição tinha que ser mais alta para quem compra do que para quem assalta. Mas não existe punição. Veja que vocês ficaram calados, só olhando para mim e balançando a cabeça. Que eu fiz a pergunta, diga qual é a punição que tem para quem compra roubo. Bruno está olhando no celular para ver se encontra, não conseguiu encontrar. Braz olhou para mim, balançou a cabeça. Felipe também, como de rapaz, ele está certo. Não tem. Então existe o assaltante, o ladrão, porque existe o receptador de roubo, porque não tem punição. Ele responde a um termo circunstanciado. Agora, não, mas tem. A punição vai de tanto, 5 anos, 4 anos. Quem é condenado a 4 anos não será preso. Então está aí um dos fatores que os deputados federais, seja ou qualquer um outro, pode, meu irmão, levar esse projeto avante.
Aí, Samuca, tem mais dois temas de ampla repercussão no Brasil que estão tramitando no Congresso. E aí é da esfera em que você está na disputa, que é para a Câmara Federal.
Mora.
Maioridade penal.
Sim.
E a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Qual a opinião de
Samuca? Vou dizer agora. Eu sou a favor da escala 5x2, o fim da 6x1. Só que tem um detalhe, que esses projetos começam a fazer um período de eleição para tirar proveito político. O Brasil está nessa de fazer um projeto, ao invés de ter uma discussão, sentar com a classe empresarial, com os representantes dos trabalhadores, para ver como é que fica, entendeu? Não se discute, são projetos que fazem às pressas para ver se consegue voto popular. É esse o erro do Brasil, é esse o erro da classe política, da maioria, que querem fazer as coisas para arrecadar, para ter proveito político.
E mas não você diz... é contra ou a favor?
Eu sou a favor da escala 5x2. Eu estou dizendo que não está tendo uma discussão correta, como deveria ter. Aí ficam dizendo, não, porque vai quebrar os empresários. Espera aí, o Brasil é um dos países que mais tem feriado, não quebra. Agora, essa semana mesmo, foi feriado dia de São João na terça, feriado na quarta, não teve expediente, quinta e sexta também. Aí ontem, jogo do Brasil, começou a funcionar hoje. E não quebrou o Brasil, feriado não quebra não. Se quebrasse, tinha quebrado o Brasil. Então reclamam dos feriados, que tem, que diz que é demais, mas na hora que fala da escala 5x2 para o trabalhador trabalhar 5 dias e folga 2, fica um mimimi de lascar. Ou não é? Ficam tirando proveito político em cima dessa escala. Uns tiram proveito político, uns que são contra votam com medo do povo, para ver se arrecada uma simpatia popular. E sobre
a maioridade
penal, eu já falei várias vezes quando eu apresentava o programa, eu já ouvi Bruno falando também. Como é que uma pessoa com 16 anos, ele pode tirar um título de eleitor para votar, escolher o governador, o presidente da república, escolher um representante? Ele tem essa capacidade, mas não tem capacidade de responder um processo criminal? Ele é incapaz para responder um processo criminal? Você acha que isso está correto? A Itália lá, se eu não me engano, parece que é com 14 anos. A Argentina, aqui vizinho, aprovou para a partir de 14 anos. O menino de 14 anos, ele é inteligente. Ele sabe tudo, porque é diferente do tempo que a gente era menino, que eu brincava de bola de gude, brincava de peão, de garrafão, você também, Felipe França, de garrafão. Bruno lá em Biara, na cidade dele, brincava jogando pipa, com o peãozinho na mão. Hoje o menino de 14 anos, Braz, ele sabe tudo.
Tudo.
Aí outra coisa, ele pode tirar o título de eleitor, mas não pode tirar uma carteira de motorista. Esse país é um país faz de conta. Porque no interior desse país, nas cidades pequenas, o que mais você vê é menino de 14 anos pilotando moto, dirigindo carro. É mentira minha? Mas ele não pode tirar a carteira de motorista, porque ele é de menor, mas pode tirar um título. É um país cheio de contradições, que precisa mudar, mas a mudança tem que passar por nós. Nós quem? Nós eleitores. Nós eleitores. E eu entrei com fé nessa batalha para levar a mensagem. Eu serei um pingo d'água no oceano, mas eu já disse, se um pingo d'água bater no caneco todo dia, pum, 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 vai encher. Eu serei, se eu chegar lá, Bruno, um pingo d'água lá no Congresso Nacional, mas serei um pingo d'água que vou pingar todo instante para encher na cabeça dos caras. Não é possível.
Samuca, quando é que você começa a andar pelos municípios do interior? Você tem feito uma campanha aqui na Grande João Pessoa, com foco em Santa Rita e João Pessoa. Você vai fazer campanha também no interior da Paraíba?
Eu já comecei a dar uma voltinha no interior para analisar. Já fui em Solânia, fui em Capim de Mamanguape. Onde eu chego, graças a Deus, sou bem recebido. O povo vem para cima, não é? Graças a Deus. Mas o meu foco é mais...
Inclusive, ele esteve lá nas aldeias da Bahia.
Nas aldeias dos índios. Estive na sua cidade de Mamanguape, fui entrevistado na rádio lá. E onde ele, na feira lá, foi uma recepção. Inclusive, um empresário lá do supermercado, que eu esqueci o nome dele, cara. Adeilson, né, Adeilson? Me recebeu lá muito bem. E juntou os funcionários e aplaudiram quando eu entrei lá. Foi muito bacana.
Falando em receber, o que é que você tem notado? O que é que você tem colhido aí da população onde você chega? O que é que aflige mais a população? Samuca, me ajude aqui porque não tem mais condições de continuar.
Vou terminar de Bruno, que ele perguntou, das cidades, para responder a sua. Uhum. Então, eu pretendo focar mais na Grande João Pessoa. Eu vou registrar a presença aqui de Isabelle, que é a jovem que trabalha comigo fazendo as filmagens, e o Língua de Fogo, que queima muito. Esse queima é todo instante, até no dia de chuva, mas está aqui comigo. Língua de Fogo, queima direto, né? Sempre queimando. Agora, deixa eu te falar. Então, eu pretendo focar mais na grande...
Na região metropolitana.
Eu tenho a coordenadora de campanha. Estou montando as pessoas, viu, Bruno? Quem tá coordenando? A coordenadora é a doutora Edilene, que foi secretária de Educação. É uma das coordenadoras, né? Eu estou montando uma equipe. Estou montando a equipe de Santa Rita, Bahia, João Pessoa... Tem lá em Solânia, tem em Capim de Mamanguape, lá na sua região, Mamanguape também. Então, aí você perguntou, Braz, o que é que mais aflige que as pessoas me procuram? Questão de problema de exame. Que você faz uma regulação, tá? Vai para tal da regulação e passa um ano, 6 meses, um ano, para você ter direito a um exame, a uma cirurgia, a um encaminhamento. Meu irmão, isso é um absurdo, cara. Aí quando eu digo, poxa vida, cara, tu vai fazer o quê, Samuca? Pera aí. A responsabilidade é do poder público. Mas se eu chegar lá, e eu tenho o Braz, você como meu assessor, um exemplo, você será meu assessor lá em Tibiri 2, por exemplo. Braz, o que tiver de problema aí, tu vai me passar. Aquilo que a prefeitura não resolver, que o Estado não resolver, aquilo que a prefeitura, eu ver que vai demorar, a Secretaria de Saúde Municipal vai demorar, a Secretaria de Saúde Estadual vai demorar. Peraí, é o que é um exame, é? Não, precisa de uma ultrassonografia. Vai pra regulação, você vai bater uma ultrassonografia, meu irmão. Passa 3 meses, o cara já tá lá, o joelho, a coluna, quebrando. Eu vou dizer, Braz, tu vai resolver e manda pra mim. É esse jeito que eu quero trabalhar. Aí você vai perguntar, e vai fazer pra todo mundo? Não! Eu não posso pegar por mês, separar uma verba pra resolver isso, não. Meu irmão, eu já tenho a minha feira pra comer. O meu salário, se eu chegar lá de deputado federal, eu vou tentar ajudar essas coisas. Ainda tem os assessores, ainda tem as emendas. O problema do Brasil é que a maioria dos políticos são gananciosos. É o olho de borracha. Você já tem do que viver, tem onde morar, mora bem, você tem direito a tudo e ainda você quer meter a mão, meu irmão, na sacola, pô. O cara mora em Brasília, ele tem direito à moradia. Você sabe disso, vocês combatem isso aqui direto. Salário cueca, salário paletó, salário gravata, salário sabonete, salário pasta, entendeu? A gasolina, ele baixa no posto, aí o frentista diz, doutor, disparou, ele vai, não, pode esborrar. Tudo isso pago com o dinheiro do povo, meu irmão. Tem tudo e o cara ainda fica com o olho de borracha, metendo a mão no bisaco, cara. Eu jamais tenho fé em Jesus Cristo, que isso não vai me atormentar, porque cada um tem um perfil. Meu perfil não é esse, não. Eu aprendi que você, para ser feliz, você não precisa estar estourando nem esnobando, não. Se Deus lhe dá a chance de você onde morar, tá? E o que comer, você já é feliz. O problema é a ganância da classe política, meu irmão. Se não fosse a ganância, a coisa era outra, Bruno. Infelizmente, isso que eu tô falando é a realidade, vocês sabem que é verdade. É tão verdade que vocês ficam olhando pra mim, balançando com a cabeça.
Mas é verdade.
Não é verdade?
Às 13 horas e 10 minutos, o nosso entrevistado de hoje foi o apresentador, pré-candidato à Câmara Federal pelo partido PSD, Samuca Duarte. Samuca,
já terminou?
Muito obrigado pela tua participação.
Jesus, eu ficava o dia todinho aqui.
Eu queria que ele deixasse só uma mensagem final, viu, Bruno?
Uma mensagem final.
Aí é com ele, porque é o seguinte: quando o Samuca disse que era pré-candidato a deputado federal, circulou aí áudio em grupos de WhatsApp que ele iria desistir. Qual a mensagem que ele deixa para essas pessoas que, inclusive, fizeram críticas assim?
Apostaram que você...
Apostaram. Teve aposta, viu?
Peraí, e ninguém já apostaram?
Qual a mensagem que...
Alguém apostou? Já teve aposta?
Teve aposta
aí. Muita gente aí que apostou. Não, ele vai ser candidato, não.
Eu mandei apostar, pô. Eu mandei apostar. Eu disse, apostem. Quem quer apostar para ver se ganha ou perde o dinheiro. Olha, deixa eu dizer um negócio. Eu aprendi quando eu comecei a frequentar a igreja, eu nasci no meu evangélico, e eu tenho todo o respeito pelo povo católico também, que é um povo de Deus, porque o nosso Deus é um só. E eu aprendi lá em Mateus que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um caroço de arroz, na Bíblia diz um grão de mostarda, eu vou falar mais linguagem para o povo, né? Um carocinho de arroz. Se você tiver fé do tamanho de um caroço de arroz, você pode tudo. E Deus me colocou na terra para fazer o bem, para ter fé, para ser determinado, para buscar a realização dos sonhos, mas não só dos meus sonhos, não, do sonho daqueles que sonham ter algo melhor na vida e não conseguem ter. Por isso que eu digo aqui: mantenha a fé em Deus, acredite nas pessoas e aprenda a separar o joio do trigo. Não misture, não diga que todo mundo é igual. Todo mundo não é igual. Olha, os dedos são diferentes, as pessoas são diferentes, cada pessoa tem um perfil. Analise o meu perfil. Eu quero que você analise o meu perfil, analise o meu caráter, analise a minha dignidade. Analise. E se você quiser caminhar nas ruas comigo, tomar um cafezinho na casa do povo, vamos embora. Atividade física não tem nada melhor do que você caminhar, ir para a casa do povo, tomar um cafezinho, bater um papo, abraçar o povo. E eu não faço isso, né, de agora, não. Porque tem gente que vai na rede social: o que é que política não faz? Quem não me conhece, que eu nunca... Eu sempre fui desse jeito, cara. Eu sempre fiz isso, abraçar o povo. Eu gosto do povo. Eu gosto dessa coisa. Se Deus me der a chance, será melhor ainda. Se Deus não me der, eu vou continuar do mesmo jeito, tomando café, visitando o povo, passeando, abraçando o povo, porque é isso que eu gosto.
Samuca, obrigado,
um grande abraço,
boa sorte.
Me chame outras vezes que eu virei.
Vamos chamar. Grande abraço, intervalo comercial Arapuã, verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã, verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Atenção, João Pessoa, atenção Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459.
Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Para Paraíba tem Ford, Ford acima véu. É show, papai!
E aí, a casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com quatro portas, só R$459. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, apenas R$699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Em Bahia, a educação tá dando um show de bola! Já são duas creches entregues e vem mais por aí. Na alfabetização, Bahia virou o jogo. Hoje, mais crianças estão aprendendo a ler e escrever no tempo certo. Tem kit escolar garantido, merenda de qualidade, café da manhã nas escolas e ainda tem robótica, salas Google e lousas digitais. Em Bahia, a educação bate um bolão para garantir um futuro campeão. Prefeitura de Bahia, o nosso tempo é agora.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Horas e 17 minutos, 13:17, agora um recado importante para você.
Olha, e atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma de nossas lojas, conheça de perto e faça seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e no Rio Grande do Norte.
São 13:18. Eita, que agora é a época do ano que o Nordeste é mais Nordeste. É tempo de São João, minha gente. É a tradição brasileira que encanta o mundo, prontinha para a gente viver. E viver como? Exaltando a cultura, curtindo a música, movimentando o turismo, saboreando a gastronomia, entrando no clima, fazendo a festa e, claro, a economia girando, participando e exaltando e experimentando tudo o que há de melhor no nosso Nordeste, que aquece cada arraiá brasileiro. Isso tudo é nosso, minha gente, só nosso, e é por isso que cada vez mais o governo do Brasil
está do lado da nossa cultura, porque nada é melhor do que viver essas histórias, que só acontecem no Nordeste e no São João. Vamos nessa? Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Olha, e eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade que eles têm com o cliente. E por isso faço questão de compartilhar essa oportunidade. A Ford Range Diesel está a partir de R$ 219.500,00. Com supervalorização do seu usado. É potência de verdade, com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, preste atenção, corra para Ford Cimavel. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
São 13 horas e 20 minutos. Braz, quem está acompanhando agora o nosso programa é o nosso querido competente Washington Luiz. Aqui eu mando um grande abraço e agradeço a ele pela qualificada audiência. Washington, WL, dos Olhos Verdes, da TV e do Rádio Paraibano. Um grande abraço para você, tá, meu amigo? Que Deus abençoe.
Bora repercutir a entrevista de Nil, presidente
Ontem
da Câmara?
Ontem recebi no frente a frente da TV Arapuã o presidente da Câmara de Vereadores, Dil Dawsley, que após um longo período sem conceder entrevistas, após passar por um sério problema de saúde em razão de uma infecção na região do intestino, ficou fora das atividades, ficou internado mais de 20 dias em um hospital particular aqui de João Pessoa, depois continuou o tratamento em casa. E ontem recebi ele para a primeira entrevista em estúdio depois desse problema de saúde, que graças a Deus ele já está se recuperado, está bem e conversou conosco sobre diversos assuntos, não é isso?
O presidente da Câmara de João Pessoa e pré-candidato a deputado estadual, Dil Dawsley, não deixou de responder uma pergunta. Ele comentou sobre a debandada de vereadores da capital para a base de oposição à prefeitura de João Pessoa, após a saída do ex-prefeito e pré-candidato ao governo, Cícero Lucena.
A candidata do governo do estado fala alto, querido.
E a da prefeitura de João Pessoa não fala, não?
Hipnotiza, querido.
E a da prefeitura de João Pessoa não
Você
funciona?
Você comparar uma estrutura da prefeitura com o governo do estado, querido, ali eu fico brincando. A turma ali tem muitos gatos e os gatos gostam da casa, gostam de ser bem tratado.
Então, nesse caso, a prefeitura de João Pessoa, o ex-prefeito Cícero ou o prefeito Léo, errou nessa condução? Léo não está chegando junto com os vereadores, apoiando para que eles permaneçam com Cícero?
Não, querido, Léo não é candidato a governador, né?
Mas ele é apoiador de Cícero.
É apoiador, mas a máquina do governo encanta, querido. Encanta que é uma... Eu tenho experiência para isso. Eu me lembro na época de Pedro Medeiros, que assim que se elegeu deputado estadual e Cássio se elegeu na época, e uma jornalista fazia a pergunta a ele: deputado Pedro, o senhor MDB doente, PMDB doente, Maranhão e tudo do mundo, e agora já virou para o governo Cássio Cunha Lima? Aí eu me lembro que Pedro Medeiros chegou e disse: ó, querida, eu não tenho culpa que o governo mudou. Eu sempre fui governo.
Sempre foi governo.
O governo atrai, querido. O governo é encantador. É o canto da sereia.
Então você entende que há essa força-tarefa do governo do estado em tentar ali conquistar o maior número de apoio de vereadores
já
dentro da Câmara.
Já tem uma base, querido. Já tem líder do governo dentro da Câmara,
isso,
querido.
Isso dificulta manter a governabilidade para o prefeito Léo Bezerra?
Eu acho que tem que separar as coisas. Quem é... E torce que essa cidade cada vez mais fique mais atrativa, mais justa, mais segura, mais habitada, mais limpa. Tem que saber separar. É uma eleição estadual. Por que atrapalhar o governo municipal numa gestão que vem aí com mais de 1.800 ruas sendo calçadas.
Aí, Dinho Dowsley, algum comentário de vocês?
É, Dinho Dowsley faz aí, você teve os vereadores que foram eleitos na eleição passada na base de Cícero Lucena, porém migraram nesse processo para votação depois da eleição, depois da base de Cícero Lucena, votaram, agora montaram a bancada de Lucas, né, na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Você tem um movimento muito forte aí de vereadores que eram até então base de Cícero Lucena, faziam parte da gestão de Cícero Lucena, mas quando Cícero deixou a prefeitura de João Pessoa, que resolveu ser candidato ao governo da Paraíba, esses vereadores não acompanharam e fizeram um movimento, que foi um movimento aí de apoio a Lucas Ribeiro e não a Cícero Lucena, né? Você tem, por exemplo, vamos lá, Guga Pet.
Os dois Guga.
Os dois Guga,
os dois, né?
Na verdade, só Guga Pet anunciou agora. Só Guga Pet que anunciou voto em Lucas Ribeiro para o governo. Mas o outro Guga, que é o Guguinha Movijampa,
ainda está em stand-by, né?
Ainda não decidiu, mas deve estar anunciando aí nos próximos dias. Mas o anúncio também dele deve ser feito, de anúncio de apoio ao nome de Lucas Ribeiro para o governo da Paraíba. Ele entregou a cela, vocês lembram daquela época que ele entregou a cela? Isso,
lá na região do Cariri,
Fez a entrega, isso. Eu soube que a Lucas ele vai entregar o cavalo agora. Pronto. Ele entregou a cela a Cícero, mas só, Lucas não vai ficar sem nada não. Vai entregar o cavalo para poder Lucas andar aí, né, no anúncio dele. É Guga Movijampa, que tem ali um mandato, inclusive, produtivo, em conexão com os temas da cidade de João Pessoa, faz críticas à gestão, inclusive muitas críticas, elas pontuais e importantes também, justas do ponto de vista de um parlamentar, acabou ali se distanciando um pouco da gestão de Cícero Lucena, à época, enquanto prefeito, mas nos próximos dias deve estar anunciando apoio aí a Lucas Ribeiro para o governo do estado. Quem mais
nessa linha? O Dinho falou aí uma verdade, Bruno, que é a questão do contrapeso. De fato, a caneta do estado ela é mais pesada do que a do município. Ela
tem mais tinta, né?
Tem mais tinta, tem mais estrutura.
Tem
isso
mais
aí,
tinta, tem mais.
Não resta dúvida, porque o espaço, né, podemos dizer assim, o espaço do governo do estado em comparação com a da prefeitura, ele é muito superior, é muito maior. Agora, a questão que deve polemizar aí é a declaração do Dinho. Ele inclusive chamou alguns vereadores aí na fala, disse que ali na casa tem muitos gatos. Acho que essa parte aí, rapaz, essa parte aí deve ter aí algum revide, porque de fato é uma declaração polêmica.
A chamadinha dos vereadores de João Pessoa aqui, vamos lá, Guga Pet era da base de Cícero, hoje vota com Lucas. Jailma Carvalho era da base de Cícero, hoje vota com Lucas. Dinho, segue com Cícero. João Corujinha, segue com Cícero.
Zezinho do Botafogo.
Chico do Sindicato.
Cícero.
Também.
Toninho Pediaço.
Vai sim, na sequência aqui para não atrapalhar.
Certo.
Vamos lá. Elisa Virgínia era da base de Cícero, vota com Lucas. Toninho Pediaço permanece na base de Cícero. Marco Bandeira. Marcos Bandeira permanece na base. Damásio Franca, até então, permanece na base. Marcos Vinícius, apoiador histórico de Cícero Lucena. Marmuto Cavalcante, está na condição de secretário, a indicação do Partido Republicanos, está na condição de secretário, até então, permanece com Cícero. Bosquinho, permanece na base de apoio a Cícero. Macílio do HBE, permanece na condição de superintendente da
CEMOB
de João Pessoa, até então Cícero. Aldon Bezerra, Cícero. Marcos Henriques do PT, no segundo turno votou em Cícero Lucena, mas agora para governador vota com Lucas Ribeiro. Duval Ferreira, já tem decisão?
Duval é PL.
PL, né? Tem decisão?
Ele integra a oposição, Duval, né?
Não, ele não é oposição a Cícero, não.
Esse eu não sei. Fábio Lopes, segue com Efraim, Fábio Carneiro, Lucas Ribeiro, Valdir Trindade, esteve aqui conosco, né? Está na condição de deputado, estado de deputado
federal.
Assumiu a Câmara, né? Assumiu a Câmara, disse que nos próximos dias vai anunciar. Quem mais?
Não, todos os vereadores do Republicanos ficaram na base governista na Câmara.
Todos eles ficaram. Permanecem na base governista. Quem mais de vereador? Carlão Pelo Bem.
PL.
PL, né? Segue PL. O PL com o Efraim Guga.
Fábio Lopes.
A gente já falou.
PL.
Ícaro Chaves vota com Cícero Lucena.
Base governista. Aldon Bezerra, base governista. Raoni Mendes.
Luiz, não é vereador. Não tá,
suplente, né?
Eleitos aqui. Luiz da Padaria. Cícero Lucena. Milanês Neto é oposição ferrenha, inclusive um dos maiores opositores à gestão. Tiago Lucena, Cícero Lucena. Tarcísio Jardim é Lucas Ribeiro. Faltou a quem? Faltou alguém aqui? Faltou Rômulo Dantas.
Cícero Lucena. Cícero. Até então anunciou Cícero. Apoio a Cícero, né? Ele mudou de deputado estadual, porque inicialmente tinha anunciado apoio a Olivia Mota, depois mudou para Felipe Leitão.
Você citou Tarcísio Jardim?
Tarcísio Jardim,
sim. Que foi para a Assembleia agora, né?
Foi para a Assembleia, mas foi para uma articulação PP. Do governo.
Ô Bruno, só um detalhe aí, é importante destacar, que porque você disse o seguinte, era da base de Cícero, foi para o governo. Eu considero da seguinte forma, Braz, porque aí era uma base conjunta, o grupo era um só, no caso, governo do estado com prefeitura.
Quando rachou,
aí teve, alguns tiveram que tomar uma posição, outros não seguiram essa tendência, sobretudo dos vereadores do PSB. No caso aí, o Republicanos, e eu acho que aí foi um sinal claro, estratégico da parte de Hugo, quando decidiu não bater de frente na questão da liberação desses vereadores do Republicano, já visando o apoio do então futuro prefeito, que iria assumir ainda, Léo Bezerra, para Nabô Vanderlei na disputa para o Senado. Ou seja, Hugo decidiu não se indispor antecipadamente com o governo que iria assumir depois que Cícero se afastasse do governo aqui em João Pessoa. Estrategicamente, Hugo fez esse afago a Léo e agora deverá ter o retorno, que é a confirmação do apoio de Léo a Nabô Vanderlei na disputa para o Senado. Se você observar, todos os vereadores de Republicanos ficaram na base governista na Câmara em João Pessoa, diferente do movimento dos vereadores do PSB.
São 13 horas e 30 minutos agora, 13h30. O que mais, Brás? Você está em destaque aí do vereador Dinho Dalsley.
Que... falou aí sobre a inauguração, né, da nova Câmara de João Pessoa, né? O movimento, ele falou também desse movimento aí dos vereadores de oposição. Ele também destacou a Câmara Municipal, que tem a sede própria, vai ser inaugurada na próxima... Amanhã, né?
Amanhã,
dia 1º.
Amanhã, 16 horas.
16 horas.
Um novo equipamento de 5.500 metros quadrados, vai ser inaugurado e entregue amanhã aqui em João Pessoa, equipamento de R$26 milhões. O que é que ele falou, Braz?
Vamos ouvi-lo.
Só esquecendo de combinar com o Dinho, né? Porque, primeiro, quem conduz a eleição sou eu. Querem sentar na cadeira, beleza, mas até o dia 1º...
Esse áudio aí é sobre a disputa na presidência da Câmara.
Pois é.
Só para não confundir.
Mas vamos ouvir o que disse o presidente Dinho em relação à disputa para 2027.
Só para contextualizar, isso. Quem está em casa. A eleição para a presidência da Câmara deve acontecer em janeiro do ano que vem. Dinho não pode ir mais para a reeleição. Ele está no terceiro mandato.
E é candidato, pré-candidato à
Assembleia. E é pré-candidato, né? À Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele tem um movimento, que é um movimento de oposição, liderado por João Corujinha,
isso.
Que é vereador e é pré-candidato à presidência da Câmara de Vereadores de João Pessoa. E aí Dinho comenta exatamente sobre isso, agora é o tema que ele vai comentar.
Só esquecer de combinar com o Dinho, né? Porque, primeiro, quem conduz a eleição sou eu. Querem sentar na cadeira, beleza, mas até o dia 1º de janeiro, quem conduz a reeleição da mesa diretora sou eu, inclusive, eu que vou conduzir a eleição. E só esquecer de pedir meu voto, né? Porque até agora eu já soube até de reuniões e não fui nem convidado. Eu acho isso...
Teve uma na casa dele, inclusive com a imagem de diversos vereadores.
Não, o senhor
não foi convidado para aquela?
Se fosse, iria. Qual é o problema?
Mas o senhor sabe que ele está avançando na sua base.
Querido,
querendo ficar no seu lugar.
Querido, quem conhece a eleição de mesa não sou eu não, querido. São vários ali que já passaram. Inclusive Duval Ferreira, eu por 3. Eu conheço de cor e salteado. Esse jogo aí só vai ser jogado lá na frente, querido. Se houver a possibilidade de Cícero se reeleger, se houver uma antecipação, não pode, que agora a justiça, diante da decisão do Supremo, você não pode antecipar a eleição. O que você pode fazer é, depois de outubro, do processo eleitoral da candidatura de governo, antecipar uma eleição que seria em janeiro. Mas para que fazer isso?
Então, o senhor pretende cumprir o calendário para ser em janeiro?
Não, não tenha dúvida. Por que antecipar isso? Primeiro, vamos ser corretos com Cícero Lucena, que deixou esse governo municipal para arriscar um governo estadual e aí antecipar uma eleição dessa, eu acho que é uma facada nas costas de Cícero. Então, se Cícero tem uma base junto com o Léo, vamos botar uma toalha aqui, isso não é hora de se discutir. Vamos primeiro tentar eleger Cícero governador, quem for da base, quem for fiel. Se caso isso não aconteça...
O senhor tem conversado com o prefeito Léo sobre isso? Porque os vereadores que estão nesse movimento com Corujinha são vereadores da base do prefeito Léo. Inclusive pessoas próximas a ele nesse movimento com Corujinha.
Eu, se fosse o prefeito, não avançaria nesse processo, que é o combinado. Que a gente só vai discutir isso depois da eleição do governador. O próprio prefeito me disse isso. Então, para que eu vou antecipar uma eleição? E outra coisa, meu candidato não é Damásio, não. Ele é um dos.
Então, até o próprio ele é um dos candidatos, Damásio.
Até o próprio Corujinha, se é da base, tem. Agora, se reunir com um candidato A, B e C da oposição, primeiro tem que se reunir com a base. Ver qual é o melhor nome que agrega. Quem tiver a maioria dentro dos nomes do vereador da base é o nosso candidato.
Eu dei um recado claro para João Corujinha, né? E demonstrou a insatisfação com esse movimento de João Corujinha, porque naturalmente João iria em busca de nomes da oposição para poder fortalecer a sua candidatura à mesa diretora.
Essa entrevista dele foi concedida ontem à noite no programa Frente a Frente conosco na TV Arapuã. O que mais que ele falou, Braz?
Zona Azul, né? Falou sobre a Zona Azul e disse que esse sistema já existia no passado e que o modelo atual precisa ser discutido e melhorado. Mas também destacou a importância da Zona Azul para o comércio. Agora são 13 horas e 35 minutos. Vamos ouvir o presidente da casa, o presidente Dinho, ele que é pré-candidato a deputado estadual. Vamos ouvi-lo.
Inclusive uma solicitação do CDL. O próprio CDL e a Associação Comercial, que eles que pediram, porque não tinha estacionamento no centro da cidade. Hoje, infelizmente, é uma realidade de você... Agora, a Zona Azul existe em todos os outros estados. Você vai a Gramado, tem a Zona Azul, tem que se pagar. Vai no Rio de Janeiro, São Paulo, tem todo canto hoje. É uma realidade dessa. Até para inibir muitos veículos dentro do centro da cidade, justamente para ter a rotatividade, e era uma coisa que não tinha. Os próprios comerciantes e os funcionários colocavam o carro estacionado no centro da cidade, e você ia para o comércio e não tinha onde estacionar. Não tem um edifício garagem, não tem, que é a contrapartida. Inclusive, essa empresa, ela tem que fazer um investimento em a construção do edifício garagem aqui no centro, em contrapartida da exploração da Zona Azul. Que está suspensa agora, né, devido a uma decisão judicial. Mas foi o próprio CDL que solicitou à prefeitura a implantação. Sempre existiu Zona Azul em João Pessoa.
É possível melhorar algo? O senhor tem alguma sugestão?
Não, como,
por exemplo,
dúvida.
A questão do valor, que há uma, uma cobrança, inclusive um valor exagerado, R$3 a hora.
Tem que discutir, chamar a empresa. Ó, tem uma viabilidade aqui, sim. Ver a fração de hora, estender o horário, colocar mais pessoas na rua para o atendimento, mais máquinas para ser atendida. Lógico que isso aí é um diálogo que tem que existir, mas hoje é uma realidade. Não tem. Aliás, a Zona Azul sempre existiu. Era R$3. Eu me lembro na gestão de Cartacho. Aí quando a candidata a prefeita de Cartacho, é Dilma, se lançou candidato, suspenderam. E aí a cobrança não foi mais... Mas existiu a Zona Azul na época de Ricardo Coutinho, na época de Agra, na época de Luciano Cartacho. Sempre existiu a Zona Azul. Era R$3, né? Você cobrava a cartela R$2,50. Se eu não me engano, R$2,50. Era uma cartelinha, poucas pessoas na rua, mas sempre existiu. Quando a Dilma foi candidata a prefeita, suspenderam essa cobrança, não teve. Aí na gestão de Cícero não foi implantada. Quando implantou... A crítica, porque administrar é contrariar interesses. Na verdade, quando você coloca uma função dessa, um equipamento desse para funcionar e ter uma rotatividade, vai haver críticas também do outro lado. Mas pergunta ao CDL e o comércio de João Pessoa se eles concordam ou não. É uma solicitação deles. Isso foi uma reivindicação deles que a prefeitura atendeu. Então, assim, na verdade... É uma realidade que está implantada em todo canto, mas eu acho que tem que ter, sim, diálogo com os comerciantes, com a população, a extensão de horas, a redução na cobrança, para justamente ficar uma coisa bem adequada.
Tá aí. Foram os principais pontos aí da entrevista, né? Abordados ontem no Frente a Frente.
São 13h38.
participação do povo da Paraíba no ano Fala Povo.
Fala Povo, o povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Galera da Arapuã, aqui é o Soares do interior da Paraíba. É, ouvindo aí o comentário, né, de que o prefeito de Alagoa Grande já não está mais com o veneziano. É o primeiro dos, né? Vão ter muitos prefeitos aí que vão acabar deixando também, né? Principalmente pela falta de vontade, né? Falta de vergonha na cara também, tanto dele como do nosso amigo Efraim Moraes, que é candidato a governador e vai perder. É, por ter abandonado também os garis, né? Ter virado as costas aí, onde não fizeram uma pressão ali no Davi Alcolumbre para pautar esse projeto, mas fizeram pressão para que ele pautasse outros e inclusive já aprovasse, né? Com bilhões à frente do valor que seria pagar os garis por ano. Isso é uma vergonha, né? Mas outubro está chegando. Boa tarde a todos.
É, boa tarde, turma da Arapuã. O problema da política no Brasil está no de fazer nojo. É um prefeito de um lado que não é pula para o outro e assim vai. E sobre o sistema de saúde, eu quero dizer o seguinte. Muita gente ocupa o sistema de saúde para uma besteira. Eu vejo muita gente em hospitais no interior todo, tanto vai... uma dorzinha de cabeça, não sei o que, uma dorzinha aqui. Ah, homem, essas coisinhas assim, a gente cura com chá em casa, todo mundo. Você está ocupando médico e perdendo tempo, não, e tomando vaga de outro que esteja doente, não. Acontece muito isso. O povo vai, faz mais de 3 anos que eu não vou a médico. Eu sinto todo de uma coisinha para aqui, para acolá, eu mesmo sei o que é que eu preciso para me tratar.
Boa tarde. E não é, o problema não é nem 30 dias. E pior que você marca, passa a vez 6 meses, 1 ano. Para chegar, ser chamado pelo, quando é regulado pelos municípios. E às vezes chega lá e às vezes dá errado. É difícil você marcar um exame para ser atendido com menos de 6 meses, 1 ano. Quando é dos municípios, pior ainda, demora 6 meses, 1 ano para chegar a vez de você ir fazer um exame. Como daqui, que é daqui para Dona Inês, uma pessoa, 100 e tantos quilômetros, que devia ter isso, já ter feito isso, pelo menos em Guarabira, não ficar daqui para uma pessoa, toda madrugada. 2, 3 carros levando doente para fazer um exame na capital. É uma vergonha.
Boa tarde a todos vocês da bancada, seu Geraldo Garçom aqui do Alto Pronto. Queria só felicitar a prefeitura aí, o pessoal que é encarregado pelo lixo, as coletas de lixo, que tem lixo aqui no Alto Pronto aqui, que onde a pessoa passa e está fedendo, né? E como cidadão que pagamos nossos impostos em dia, eu queria a solução aí. Boa tarde.
Boa tarde, equipe da Rádio Arapuã de João Pessoa. Aqui é João Lourenço, do sítio Maracajá de Belém. Rapaz, o vice-governador aí, a candidata a governador, a vice-governança aí com o Ribeiro aí, com certeza ia ser o presidente da Assembleia aí, já tá tudo certo, só quem não sabe são nós, mas a prova, porque é um cara que reúne tudo que um pré-candidato quer para se ficar junto com ele aí durante essa eleição aí, porque tem tudo, reúne tudo, tudo, tudo. Um abraço, boa tarde.
Boa tarde a todos aí da bancada Arapuã, Heriberto de Campina Grande. É, amigos, parabenizar o nosso amigo aí, Felipe, essa, né, pelo comentário dele a respeito desse fato que aconteceu aí no hospital. Mas, infelizmente, os nossos políticos, infelizmente, não estão nem aí para a população, amigos. Né? Infelizmente, os nossos políticos só pensam em eleição, só pensam em se reeleger. Próxima eleição, a gente já pensa noutra, né? Você vê aqui a nossa cidade mesmo, a nossa cidade de Campina Grande, que se diz ser o maior São João do mundo, é maior porque tem 30 e poucos dias, né? Mas infelizmente a gente não vê isso na realidade, né? Depois que passa o São João, vem o mês pós-São João, meu amigo, não tem uma S infantil nos PSF, né? Nossa infraestrutura aqui, nossa rua toda esburacada, durante a noite uma escuridão maior do mundo e a gestão municipal não tá nem aí. Essa é a grande verdade. Nem se fala dos PSF, que não tem uma cibazó, que não tem uma consulta, não tem um exame. Infelizmente, os nossos políticos estão dessa forma. Excelente tarde aí a todos.
Boa tarde, Braz, Bruno. Boa tarde, Luiz, todos.
Eu disse que o Japão abrisse o olho com o Brasil. Eu disse. O japonês é teimoso, não quis abrir o olho. Olha aí. E a Alemanha, hein? Tchau. Vai dar Brasil e Argentina nessa final mesmo, hein? O Brasil e Argentina, o Brasil e França. Aliás, vamos pegar a Argentina nas quartas. Aí o pipoco vai ser do Trovão, meu patrão.
Boa tarde, era por uma verdade. Quem fala é Gerson, do José Américo. Passando para deixar um abraço aos conectados de Bananeiras e ao doutor Gustavo, diretor do hospital de Bananeiras. Estão ligados no programa nesse momento. Dizer, Bruno, que ontem fez um apelo nos stories à Prefeitura de João Pessoa sobre colocar um telão na orla de João Pessoa em comemoração, em reconhecimento aos dois atletas, Douglas Santos e Matheus Cunha, representam a Paraíba na seleção brasileira. E não via uma festa dedicada aos mesmos, onde a torcida pudesse, na área pública, assistir os jogos da seleção. E ontem à tarde, o prefeito anuncia que vai colocar um telão na orla de João Pessoa para o público assistir às transmissões dos jogos. Quem sabe não foi o meu apelo que chegou até o prefeito. Forte abraço, boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde, amigos da Arapuã, aqui Pedro Valer da Praia do Poço, mais uma vez, cobrando, pedindo, implorando a limpeza do lixo das ruas, quando a gente paga tanto imposto caro. Veja bem, quando eu falo que eu sou de Cabedelo, é porque eu moro em Cabedelo, mas eu sou morador também de João Pessoa. Bruno Pereira, o amigo Samuquinha, ou Bruce, ele tem um bode por nome de Chico. Eu estava assistindo o programa ontem do João e eu queria dar uma sugestão de batizar um bode por nome de Mané também, porque não é só nos bairros mais populares, e sim nos bairros nobres, está cheio de lixo. Tem uma fala do prefeito pedindo ajuda ao governo do estado. Assim ele já diz e ele já confessa que a prefeitura ficou afundada. E eu discordo com quando alguns comunicadores dizem que o prefeito chegou agora. Não, o prefeito está há 6 anos como prefeito, ele não chegou agora não. Ele já estava sentado na cadeira de prefeito. Então a prefeitura realmente ficou afundada, porque não tem competência para limpar o lixo da capital.
Boa tarde, Bruno Pereira e equipe da Rádio Verdade, né? Ele é mais fazer, mas rapaz, como é que pode fazer isso com a saúde, né? Esse coitado vem de interior, né, rapaz? Ele sofrendo aí no sertão, em toda a cidade. Pra se consultar, acontece isso, né? Por causa do jogo do Brasil. Tem que deixar a equipe de plantão, né? E aquela cidade de Cacere dentro também, de madrugada, rapaz. Tem muita gente, Bananeira, naquela Ivan. Tem muita pena com esse coitado, né? Vem pra cá ser atendido e acontece isso aí, né? Um abraço, boa tarde. Ele é mais pra gente que ligado.
Boa tarde, bancada. Boa tarde, Bruno. Aqui é Alexandre. Eita, Bruno, o Samuca aí tá pisando na bola, viu? Deu um tiro no pé. Ele tá contando só com Santa Rita. Santa Rita só não vai eleger ele não, viu? Ele vai precisar de muitos votos, de muitas cidades. E ele aí frisou só Santa Rita. Tá se prejudicando com isso.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
13 horas e 48 minutos, é rápido intervalo comercial, a gente volta já. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
restaurante.
3235-2859.
Toda cidade que cresce precisa de instituições preparadas para o futuro. João Pessoa cresceu e a Câmara Municipal cresceu junto. Agora, a Casa do Povo ganha uma nova sede. Um espaço mais moderno, mais acessível e preparado para aproximar ainda mais o cidadão das decisões que ajudam a construir a nossa cidade. Mais do que um novo prédio, um novo capítulo da história do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais, descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção, João Pessoa! Atenção, Paraíba! A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante do Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
E aí, a casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com 4 portas, só R$459. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, apenas R$699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia pra sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter, se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Ford acima véu. É show, papai!
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
13h52, Felipe, tem prefeito anunciando apoio ao governador Lucas Ribeiro?
Olha, teve mudança de apoio e essa vem da cidade de Sobrado. O prefeito Léo Martins Sobrado, que fica aqui na região da Zona da Mata Paraibana. O prefeito Léo Martins, que é do MDB, redefiniu aí seu posicionamento político e bateu o martelo, vai apoiar agora para o governo do estado da Paraíba a pré-candidatura de Lucas Ribeiro pelo PP. Essa é a mudança hoje, né, aqui na cidade de Sobrado.
Ele já tinha anunciado apoio a Cícero, no caso?
Ele não seguia, ele não era da base de apoio do governo do estado, inclusive do MDB, no caso do partido de Veneziano e também de Cícero.
Então,
né?
O prefeito Léo de Sobrado, do MDB, Léo, inclusive lá é a terra de George Coelho.
De George Coelho.
É secretário, é um presidente da FAMUP, mas ele está na condição de secretário também de articulação política do governo Lucas Ribeiro. São opositores lá, a George inclusive colocou um grupo lá na cidade para disputar. São três grupos políticos, o de George, o de Marquinho, irmão de George,
tem esse movimento
e o grupo
aí?
Do prefeito, né?
No caso de Sobrado, as três forças políticas agora apoiam o Lucas.
Não, Marquinho não apoia o Lucas, não. Marquinhos de Sobrado.
Raquel Melo?
Raquel Melo apoia?
Segue com o Lucas Ribeiro. Ele tem uma ligação com o Agnaldo Ribeiro.
Não,
ninguém sabe se agora ele.
Eu sei que tem a ligação lá,
é o
George, né? O George eu sei dessa relação que tem, até porque é secretário, mas eu não sei o grupo lá de Marquinhos, quem é que eles votam para.
Eu vou checar essa informação, Bruno. Eu vou checar essa informação sobre o grupo especificamente de Marquinhos e Raquel. Mas eu acredito que as três forças lá devem acompanhar Lucas. Mas
pelo menos duas nesse momento
estão. Isso, já está batido aí o martelo. Agora, o outro detalhe, a outra informação que eu estou recebendo, e aí atenção, Felipe Leitão, a informação que eu estou recebendo é que o prefeito Léo Martins poderá deixar a candidatura, o apoio a Felipe Leitão para estadual. Nada oficial ainda, mas a informação que está circulando nos bastidores é junto com essa movimentação, né, do apoio, essa mudança de apoio de Léo Martins para o governo da Paraíba, poderá acontecer aí também do prefeito Felipe, do prefeito Léo Martins deixar a pré-candidatura de Felipe Leitão, né, na disputa para a Assembleia Legislativa da Paraíba. A informação é que o prefeito Léo não é muito seguro nos seus posicionamentos políticos, não, viu?
Ele é ligeiro para correr?
É ligeiro, diz que ele é ligeiro no
movimento. Diz que esse prefeito é meio atrapalhado das pernas em alguns movimentos.
Aí, né? Felipe já tem que ficar atento,
Ficar diz
atento aí com ele.
Não cumpre, né?
Isso.
Você tem que estar atento nas situações. Diz algumas coisas, não cumpre, né?
Quem tem esse tipo de comportamento, o deputado já tem que ficar atento.
Fica com o pé atrás.
Tem que ficar com o pé atrás. É uma coisa ruim, mas você tem que saber ir levando, né? Então, Felipe Leitão, que é maneiro na política, tem que ficar atento aí com Léo Martins, prefeito de Sobrado. Olha, a informação aqui de fonte oficial: Marquinhos vota com Lucas.
Isso.
Lá ficaram os três grupos
políticos.
Isso.
Mara, então fica sem oposição lá.
Marquinhos tem uma relação muito próxima a Agnaldo, viu, Bruno? Ele tem uma relação direta e de confiança com Agnaldo Ribeiro.
São 13h55, o que é que você tem mais, Braz, aí?
O governador Lucas Ribeiro hoje lançou o novo portal da transparência, uma solenidade bem movimentada no escritório do governo, ali na Epitácio Pessoa, onde funciona a Secretaria de Planejamento e também outros órgãos. Em entrevista, o próprio prefeito destacou a importância desse novo portal que dá mais transparência.
Uma das prioridades da nossa gestão, que em esse curto período lança, né, essa inovação, o portal obviamente já existia, mas estávamos trabalhando num novo portal para trazer mais transparência, porque a gestão que quer ser transparente, ela quer que o cidadão participe, ela quer que o cidadão tenha a clareza do que está acontecendo, da forma que está acontecendo, e não tem nada a esconder, né? Então essa é a nossa missão aqui enquanto gestão, ser transparente com as pessoas, ser transparente com o cidadão paraibano, porque nós aqui estamos administrando, né, através da decisão popular, e precisamos prestar contas, e vai ser uma das marcas da nossa gestão: transparência, né, correção e clareza no gasto do dinheiro público.
Quando o senhor fala em prestar contas, o cidadão, com um simples clique, ele fica sabendo onde estão investidos os recursos públicos, né?
Esse é o propósito, né? Saber onde está sendo investido, saber quanto está sendo investido, aonde, como. Muitas vezes a gente aqui no estado, por exemplo, uma obra que se inicia, ela pode às vezes parar, mas não é a falta do recurso público, é um problema que a empresa teve de dificuldade financeira e não continuou essa obra. E aí o estado tem que rescindir um contrato, fazer nova licitação, e esse portal ele traz também essa transparência do cidadão entender as razões de algo que aconteça nesse sentido, em casos como esse, e tantas outras coisas, né? Ter muita clareza, esse é o nosso objetivo. Quem tem transparência mostra, né, o seu compromisso com a gestão e com as pessoas.
Qual o diferencial desse portal para o que já está em ativo, para que as pessoas entendam em casa?
Olha, são ferramentas que existem nele, onde a gente conseguiu unificar mais as informações nesse portal. A gente conseguiu melhorar ainda mais o seu uso, né, através inclusive de inteligência artificial, de outras ferramentas para aprimorar o que a gente já vinha fazendo, né? Tudo é um processo de atualização e de fortalecimento de ferramentas como essa.
Tá aí o governador Lucas Ribeiro. Para a gente fechar, Felipe, um assunto que nós trouxemos aqui durante a semana passada, o pré-candidato ao Senado veneziano Vital do Rego, né? Ele comentou sobre o apoio do prefeito de Alagoa Grande, Neto Carneiro, a Nabô Vanderlei, e disse que o gestor não deixou que as entregas feitas na cidade do Brejo Paraibano lhe garantem a parceria. Disse que não deixou o veneziano.
Mas, na verdade, ele não me deixou, né? Ou seja, ele não fez uma opção por não estar conosco. Eu acho que faltou exatamente essa